O LinkedIn, assim, o Instagram é entretenimento.
Sim.
Então lá você posta reels, dancinha, o que for, e o povo vai gostar disso. Se você faz um conteúdo um pouco mais estruturado, voltado muito ao mercado, isso daí não funciona muito. Agora, no LinkedIn é outro rolê. Você manda lá uma mensagem para alguns potenciais clientes, eles respondem.
Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Emanuel Payer, corretor de imóveis aqui em São Paulo.
Corretor de imóveis. A Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Opa, obrigado, Sérgio. É um grande prazer estar aqui. Eu conheci teu programa lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira. Eu ouvi, o primeiro que eu ouvi foi o da Daiane, que ela foi para
Maravilhosa,
Com.
né?
Nossa, que mulher
Uma aula.
incrível! Uma aula, e foi daquele podcast lá que eu fiquei, gente, que cara incrível! E hoje eu tô aqui.
Muito bom. Antes da gente começar, quero falar sobre o nosso patrocinador, a Mais Metro Quadrado. Incorporador, se você não está satisfeito com as suas vendas, muitos problemas e sempre as mesmas alternativas, está pensando em criar uma segunda força de vendas, você já ouviu falar na tropa de vendas? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário, do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café, entender suas dores e bater as suas metas. Quer resultados diferentes? Acesse www.maism2.com.br e saiba mais. E quero lembrar você também que está ouvindo no Spotify de seguir o Vem Pra Mesa no Spotify. Assine, se inscreva aí para seguir o Vem Pra Mesa no Spotify. E quem está no YouTube, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal também, que é importante para a mensagem chegar em mais pessoas. Então, Emanuel, eu também te achei aí pelo Instagram, vendo algumas coisas, então é legal as redes sociais que você acaba descobrindo algumas pessoas. E eu comecei a te seguir, falei, pô, esse cara tem conteúdo legal, é diferenciado. E aí deu certo, agora a gente conseguiu marcar de conhecer a sua história. E você estava falando, você veio para São Paulo há quantos anos?
Eu vim em fevereiro de 2012, eu
12,
vim com
então.
18 anos, vim bem
Então
novinho.
já tem algum tempo.
É, já vou fazer 10 anos
10 anos de São
agora em
Paulo.
fevereiro, né?
E você é natural de?
Eu sou natural de Teixeira de Freitas, no sul, extremo sul da Bahia.
Extremo sul da Bahia.
É.
Cidade de quantos habitantes?
Ah, agora tem 170 mil.
Pequena.
É, pequena, bem pequena.
E por que que você veio para São Paulo estudar?
Olha, eu digo o seguinte, eu naquela época eu comecei a minha vida profissional com 14 anos, para poder, né, eu sempre gostei de trabalhar. Então trabalhei com uma locadora de filmes, depois eu fui trabalhar num restaurante para poder juntar dinheiro para ir num show da Britney Spears. Foi meio aventura de jovem, né? Aí eu juntei uma grana e falei, ai, vou tentar ir nesse show sozinho. Aí quando eu fui nesse show, lá eu tive aquela sensação de, nossa, agora eu consigo ter meu próprio dinheiro, fazer essas coisas independentemente. O que mais eu posso fazer? E aí eu tinha, na época, né, eu tinha acabado de me assumir como gay e tudo mais, tive vários problemas com amigos, familiares e tal. Então eu juntei uma boa grana e vim para São Paulo para poder mudar de vida, assim. Lá na Bahia, né, a gente tem muito essa visão de que São Paulo é lugar. Aqui tudo acontece, vai ser incrível. E aí eu acabei vindo para cá para poder tocar a minha vida mesmo, estudar, trabalhar, tanto que desde que eu cheguei, até hoje, eu acho que eu tirei duas férias. Em 10 anos de vida aqui, duas férias.
E você comentou da cidade. Na própria cidade você já trabalhava, você já começou a sua vida profissional lá no, nessa cidade. Como é a cidade mesmo?
Teixeira de Freitas.
Teixeira de Freitas.
Isso.
Você já começou a trabalhar lá?
Eu já comecei a trabalhar lá. Lá eu trabalhei num restaurante à noite. Eu trabalhava como garçom. Daí eu vim para São Paulo e o meu primeiro trabalho aqui foi como estoquista. Eu trabalhava numa loja do shopping Guatemi e aí fiquei lá por uns 7 meses. Daí depois disso eu fui crescendo, né, no varejo. Eu fui de Zara, Pernambucanas, Riachuelo. Aí Riachuelo eu cheguei num cargo de liderança assim bem legal. Eu já tava me descabelando, tava com uma equipe de 14 pessoas. E daí depois de 7 anos, aí eu falei, agora tá na hora de tentar um novo caminho, assim. Eu já tinha conhecido o varejo, visto como que funcionava, assim. Não tudo, né? Mas eu queria viver algo que sempre me falava, assim, na orelha, assim. Olha, tenta ser modelo. Você faz umas fotos legal. Por que que você não vai? Aí eu falei, ah, vamos tentar, né? E aí, enquanto eu tava trabalhando no varejo, aí eu conheci um fotógrafo, ele falou, olha, vem aqui, vamos fazer umas fotos. Eu fiz umas fotos, mandei numa agência, deu super certo, assim. Primeira campanha que eu fiz foi de Polishop, tanto que até hoje essa campanha roda, ele sempre renova meu contrato. É uma campanha de panela e tudo mais, família feliz. E aí eu segui minha vida. Em 2016 eu saí do varejo e aí eu falei, ai, agora eu vou tentar trabalhar só como modelo autônomo.
Então, você estava conciliando varejo e carreira de modelo.
Sim, por 2 anos
Por 2 anos.
eu fiquei nesse embate, né? Trabalhando até as 19 no varejo. E aí eu saía, ia para fotografar, ia fazer campanha de manhã para loja. E foi isso, assim, me atropelando. Até que uma hora a parte de modelo começou a puxar mais do que a parte de varejo. Eu tive que tomar uma decisão. Agora, ou vai aqui ou vai cá. Não dá para fazer os dois.
Puxar mais é a questão do tempo ou da grana?
Os
Dos dois.
dois, é, os dois. Porque como modelo dá para fazer uma boa grana, assim, dá para fazer um trabalho legal. É, só que toma muito tempo, muito tempo. Tinha campanha que eu fazia, começava às 4, eu fiz uma mesmo da Smirnoff, começou às 4 da manhã, eu fui embora, era 9 da noite. E assim, ó, chinelando, chinelando, sem almoço, bora, bora, bora. E no outro dia de novo, então não tinha como eu chegar na minha loja lá que tinha uma equipe esperando por mim, chegar lá, ah, tava filmando. Não, não tem essa. Então, até por respeito ao trabalho e tudo mais, eu falei, agora eu vou trabalhar só como modelo autônomo. E aí, no primeiro ano, assim,
Aqui que é o modelo autônomo.
tem o
Tem o
modelo
modelo de agência.
hobby, né? Tem o modelo hobby, que vai, eu sou modelo no fim de semana, modelo
Sim.
uma vez por semana, porque eu trabalho, e tem o modelo hobby. E que tem o modelo autônomo, que é aquele que é 100%. Aí, acho que é igual corretor
Sim.
também, né? Tem corretor que fala, ah, eu sou corretor hobby. Aí nos fins de semana pega uma visita ali, uma visita acolá, e acha que é isso aí a profissão. Mas não é muito bem por esse caminho. Então, eu fui um modelo autônomo. Até hoje eu sou 100% autônomo. Então, eu me dediquei 100% a isso. Essa é a diferença aí.
Como é que veio a corretagem? Como é que você escolheu ser corretor de imóveis? Como é que foi essa transição aí?
2 anos atrás, eu comecei a buscar, né? Eu tava assim, já como modelo, já tava meio que, ah, legal, gostei, mas sabe que ainda não era aquilo? Não, tava sentindo que era aquele caminho que eu queria seguir, assim. Eu gosto muito de fotografar, eu adoro filmar, é muito bom, mas eu não tava me encaixando. Então, eu comecei a buscar mercados, conhecer o que tava acontecendo. Daí, em uma bela semana, um amigo meu tava procurando apartamento e tal, e ele falou pra eu ir junto. Eu fui lá, né? Vamos ver do que se trata, vamos ver os decorados. Fiquei encantado. Meu Deus, que negócio da hora! Como assim? Um estande incrível com maquete, apartamento decorado. E eu falei, gente, isso é muito da hora. E fomos visitando. Durante essas visitas, eu fui vendo que assim. Tinha muitos corretores que mal se preocupavam com o que ele estava buscando. E como varejista, né, muitos anos, pô, que atendimento é esse? Não pode ser esse tipo de atendimento que o cara tá dando para uma pessoa que comprou um apartamento de 700 mil reais. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, Sérgio. fiquei com aquilo na cabeça. E aí o gerente viu que eu tinha alguma coisa. E aí ele começou a puxar um papo. E aí ele falou assim comigo: olha, o que você faz na sua vida? Eu falei: olha, agora eu trabalho com análise. Na época eu tava também freelancer de marketing, né? Que eu sou técnico em produção audiovisual, fiz alguns cursos de marketing digital, então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E daí eu tava trabalhando como freela para duas marcas, em paralelo com o modelo. E aí cheguei nesse estande, ele falou: o que você faz? Eu falei: olha, eu trabalho com análise de marketing e tal. Ele: ah, vem aqui conhecer, vou te apresentar a empresa. Cheguei lá, ele me mostrou a empresa inteira. É claro, né, os olhos desse tamanho a gente já fica louco. E eu fiquei: gente, que coisa maravilhosa essa profissão. Então é a mesma coisa como modelo, então é autônomo, continua como autônomo. Então eu vou me bancar, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer meus horários do meu jeito. E também vou trabalhar com imóveis. Eu falei: ah, muito bom. Pois é isso daí que eu quero. Daí em dezembro, isso foi dezembro de 19. E aí comecei meu estágio. Comecei meu estágio em janeiro, tudo correndo direitinho, escrevi, matei os cursos em um mês, porque eu precisava terminar. Eu já sabia que aquilo ali. E aí, quando eu entrei como corretor, eu já sabia que isso daí eu precisava matar logo. Então matei um mês meus cursos, matei um mês as provas, já fiquei pronto, já dei entrada no estágio. Quando eu dei entrada no estágio foi quando começou a
Pandemia.
pandemia. E aí, o primeiro dia de estágio, eu fiquei em casa. Eu fiquei muito frustrado. Eu fiquei muito frustrado porque, assim, eu tava muito na expectativa de ir pro plantão e começar logo o trabalho, porque até então eu só tinha lido, eu leio bastante, então eu tava lendo muito sobre o mercado, lendo até revista de casa, né, que eu adoro revista em casa, Casa Jardim, Casa Vogue, e aí eu fiquei muito frustrado, mas enfim, a gente foi seguindo a vida, né, então continuei meu caminho. Passou, aí depois no meio de maio que eu pude começar a ir para os plantões. Enquanto isso, eu estava indo para o escritório uma vez na semana, quando dava e tudo mais, mas mesmo assim a gente ficou no digital tentando fazer o máximo que dava. Mas daí foi como eu entrei no mercado imobiliário. Eu digo assim, eu meio que caí,
Você
sabe?
caiu.
Eu
Você foi
não.
puxado por alguém.
Eu fui puxado por alguém porque eu nunca nem tinha notado, assim, nunca parei para notar. Cara, tem gente que vende esse espaço aqui onde eu moro. Não era meu mundo. Meu mundo era moda. Eu trabalhava em loja de roupa. Eu trabalhava vendendo roupa com o meu corpo como modelo. Então, eu nunca tinha visto o mercado imobiliário. E aí, quando eu vi, eu fiquei muito encantado porque é uma profissão assim que é do jeito que eu gosto. Eu sou livre, eu gosto de trabalhar livre, gosto de trabalhar do meu jeito, da minha forma. E quando eu vi, eu fiquei muito encantado, e foi como eu entrei.
E foi nessa primeira construtora que você iniciou no mercado imobiliário.
Sim, essa foi a primeira. Eu fiquei como fixo em uma construtora, eu fiquei em uma só. Eu fiquei até o fim do ano, né, de dezembro de 2019, aí em janeiro de 2020. Eu comecei como autônomo.
Tá, então agora dentro dessa construtora, como é que foi esse início, ainda mais em momento de pandemia, né? Sem ajuda. Talvez de alguém, de um colega, de um gerente. Como é que foi trabalhar à distância?
Muito respaldo de conta, de taxa, ele me ajuda. Até em negociação, que o valor é alto, ele me ajuda, ele me dá um help, assim, olha, presta atenção aqui. E graças a Deus, assim, eu tive como ter parceiros no mercado. Então eu pude ter corretores que estão do meu lado. Quando eu falo, olha, eu preciso de ajuda num negócio, eles vêm me ajudar. Graças a Deus. Porque assim, sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum, isso é fato. Quando eu vim para São Paulo também, em fevereiro, né, em 2012, eu caí na raça, na coragem, assim. Então eu tive que aprender na raça. Então esse meu início, eu aprendi muita coisa na raça e aprendi muita coisa errando. Até agora eu já errei muito mais do que acertei.
Mas esse primeiro lugar, ele te deu respaldo, ele te deu material, ele te deu alguma ajuda? Ou ó, começa aí, esse é o login e senha, esse é o link.
Ah, sim.
E aí
Não,
começa a aparecer os clientes.
imagina. É um longo caminho, né? Porque eu saí de um mercado que eu era conhecido. Eu já, como modelo, já fiz muita coisa, muita coisa. Então, eu já conheço bastante gente. Eu sabia que eu estava indo para um mercado que era zero para mim.
Começar do zero.
Eu não conheço ninguém. Eu sou novato, sou calça branca.
Calça branca.
Então, e aí? Eu sabia que eu tinha que começar do zero novamente. Então, lá, no início, vou penar um pouco, vou. Até hoje ainda peno. Mas não tinha login e senha, não. Não teve login e senha, não. Eu comecei a divulgar primeiro como no, nas minhas redes sociais, né, gente? Agora eu sou
Sou
corretor
corretor
de
de imóveis.
imóveis. Avisei em todos os canais que eu tenho, né? Que eu trabalho LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, todos.
Todo mundo sabia que você era corretor. É corretor. Começou a
Sim,
trabalhar como
com
corretor.
certeza. E fiz até um trabalho um pouco mais massificado de entrar no meu Facebook, ver as pessoas que eu conheço de São Paulo e mandar mensagem para elas. E isso, graças a Deus, o Facebook também não bloqueia, né? Porque depois de um tempo mandando
Sim.
mensagem, o Facebook diz não pode fazer isso. E eu mandei mensagem para várias pessoas, avisando: olha, agora eu tô trabalhando, se precisar de ajuda, me conta. E foi indo. E eu fiquei nisso por mais ou menos um ano e meio, só chinelando para avisar todo mundo. E é o meu Instagram também. Primeiro que lá no meu Instagram eu trabalho muito, eu trabalhava muito com moda. Daí eu comecei a mesclar, 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 até que hoje é mais imóveis do que moda. E aí agora que o negócio tá começando a pegar melhor.
E nessa construtora, você chegou a fazer venda? Como é que foi?
Fiz
Fez?
vendas boas lá.
Vendas boas.
Vendas boas, graças a Deus. Eu vi, teve um dos imóveis lá que eu vendi de 2,7 milhões.
2,7.
Muito bom.
E aí, por que decide sair e virar autônomo? Empreender, criar sua própria marca, independente da construtora A, B ou C? Qual que foi o estalo? Em pouco tempo, né? Em um ano.
É, foi pouco tempo, foi pouco tempo. Eu.
Você já estava preparado? Por que que...
Ah, eu acho que assim, primeiro foi a questão da oportunidade. Eu vi que tinha uma oportunidade de prestar um atendimento melhor para o cliente. Porque, não falando da construtora em si, mas do mercado em geral, assim, tem uma oportunidade de fazer um trabalho muito bom para o atendimento ao cliente. Eu vejo muitos, quando a gente entra hoje nas plataformas, você coloca imóvel lá no aplicativo para procurar os que tem. Todos são para facilitar o processo de compra, venda e locação. Então é acelerar. Ou imobiliárias que focam em quantidade de imóveis. Só que é difícil você ver uma imobiliária que fala que, ah, eu vou trabalhar com o atendimento. Então, se eu tenho 10 imóveis, como que eu posso fazer para vender estes 10 imóveis? E não ter 100 imóveis e não prestar um bom atendimento para os 100 imóveis? Então, esse foi o meu primeiro estalo. Um segundo estalo foi de ver que a minha rede de amigos, de pessoas, elas não queriam só de uma construtora. E isso foi quando eu percebi que, olha, eu não vou conseguir trabalhar numa construtora só. Porque se eu tenho lá, eu coloco lá um imóvel no meu Instagram, ah, legal, adorei esse, mas você tem um tal no bairro tal?
Te limitava, né?
Eu tava limitado, eu não tinha como. E eu não sou desses que faz por.
Sim.
Porque muitos vivem
Muitos fazem.
assim, ai, faz por baixo, vai embora mais cedo, vende, não perde. Eu perdi uma vez, perdi, entre aspas, né? A pessoa é minha amiga até hoje, eu vejo ela todo fim de semana. É, mas ela foi comprar um imóvel comigo, eu tava lá na construtora e ela foi em outra e comprou em outra construtora e falou para mim: olha, eu tive que comprar porque o que você tem não me
Não vai
atendia,
atender.
não tinha vaga de garagem, várias outras coisas. Ela, tá ótimo, sabe? É, beleza, só que aquilo doeu pra mim. Aí foi quando eu comecei a já ver como. Aí eu comecei a ver outros corretores. Aqui em São Paulo tem uns corretores autônomos que fazem um trabalho incrível, incrível, assim. E aí eu ficava, gente, como que esse povo trabalha sozinho e eu tô aqui.
Você ficava vendo nas redes sociais.
Sim, eu sou muito de redes
Ah.
sociais, Sérgio. Eu sou muito. Eu acordo com o celular na cara já e durmo com o celular na cara. Então eu sou muito heavy user. E aí eu fui vendo esses profissionais, eu falei, olha, se eles fazem isso e tão bem, eu também posso ir. E eu fui.
Mas você chegou a falar com algum ou não? Só olhar o que que fazem.
Eu cheguei a falar com uma corretora que eu admiro muito, que
Tá.
é a Andrea Valles. Ai,
Sim,
ela é
sim.
incrível, ai, que mulher. E eu cheguei a falar com ela
Porque nem tudo
e.
que tá no Instagram é verdade, né?
Sim, tem muita gente que fazem fotos muito boas.
Passa uma imagem que na verdade não é o real, né?
Não, tem gente lá com o cinto da Louis Vuitton, mas com a conta no negativo. Não, ela realmente faz um trabalho, eu vejo outros também, gente. O Ricardo Martins, incrível, faz um trabalho maravilhoso. E como eu sou muito de Instagram e redes sociais, eu falei, olha, se eu começar o que eu já estava fazendo lá na construtora, se eu começar a fazer isso aqui sozinho e trabalhar com as outras construtoras como parceiro e tudo mais, então eu vou ter um sucesso aqui. É só trabalhar e claro que assim, a gente entra. Eu já sabia que eu não podia esperar resultado em 6 meses. Então é tanto que eu não tive resultado. Eu não tive resultado em 6 meses. Foi só depois de um bom, longo tempo que eu fiz a minha primeira venda só como autônomo, sem construtora. Mas foi uma construção. Você vem primeiro mostrando às pessoas o que você faz, o meu trabalho, como que eu trabalhava, com quais construtores eu trabalhava, o tipo de imóvel, os bairros. Até que eu pude ver que agora veio um negócio, veio uma venda. Se tá vendendo e tem cliente entrando, tá certo. Essa era a minha máxima maior, assim, que eu comecei, eu já comprei as ferramentas todas, né? CRM, site, virei as redes sociais todas. E toda semana tava entrando um cliente ali, outro cliente, foi indo. Até que quando eu fiz a primeira venda, eu vi, agora funciona. Se funciona, então estou no caminho certo.
Muitos corretores pensam assim, como você, começam a trabalhar em alguma imobiliária ou alguma construtora, e muitas vezes depois de 6 meses já quer sair, já quer ser autônomo, montar algum negócio, mas nem todo mundo está pronto, né? Não é fácil tomar essa decisão. Quando você acha que é o momento? Quando que o corretor consegue dar esse estalo? Ou às vezes ele fica preso numa imobiliária, numa corretora, e começa a de repente fazer uma carreira, virar coordenador, gerente, diretor.
Eu vejo que assim, tem corretores que querem trabalhar como autônomo pela ambição da comissão.
Pela ambição da comissão.
Quando você está como autônomo, você ganha mais que um
Claro.
corretor de construtora. Isso é fato, não tem como esconder para ninguém aqui. Quem está ouvindo aí já sabe. Quem está trabalhando na construtora ganha um pouco menos porque você tem respaldo. Você tem respaldo de gerente, você tem toda a documentação eles que cuidam, você tem estande, você tem alimentação, você tem diversas outras coisas que a construtora faz. E tá no estande, você tem uma oportunidade de pegar aquele cliente que passa lá. Só que a concorrência é muito alta. E já quando você está como autônomo, ao mesmo tempo que você tem todas a. Você que paga, né, as suas coisas, paga todas as suas
Você tem um gasto
contas.
maior que você não teria.
Você tem um gasto muito maior, porque é um que o cresce em dobro. Você tem contabilidade, você tem tudo.
Gastos que antes você não tinha.
Gastos que não tinha, que eu já estava esperando, né? Mas eu vejo que querem trabalhar com isso pela ambição da comissão, mas quando começa a ver que não tem o pulso e acaba voltando
Sim, acontece muito.
para a construtora e volta, né? Com aquela cara michuruca, não deu certo. Só que o negócio é, você quer trabalhar como autônomo, você quer viver essa vida, dá para fazer. Você tem que ter pulso firme. Pulso firme e entender o máximo assim é entender que corretor que não prospecta não vende, não funciona. Mesmo como construtoras, você tá no stand esperando um cliente cair do céu, não vai cair do céu, você tem que prospectar. E como autônomo, eu acho que é em dobro. Porque além de eu fazer todo o trabalho das redes sociais, todos os dias eu faço prospecção.
O que você faz de prospecção?
Eu trabalho LinkedIn muito,
Digital.
digital. Eu até fiz uma, como eu faço faculdade, né, eu estou no segundo ano de marketing, eu entrei na iniciação científica e eu fiz um estudo em cima das redes sociais de como prospectar os clientes através delas. E esse estudo foi em cima do LinkedIn, onde eu fiz, enviei algumas mensagens lá e tive uma taxa de retorno. É impressionante. O LinkedIn, assim, o Instagram é entretenimento,
Sim.
então lá você posta reels, dancinha, o que for, e o povo vai gostar disso. Se você faz um conteúdo um pouco mais estruturado, voltado muito ao mercado, isso daí não funciona muito. Agora, no LinkedIn é outro rolê. Você manda lá uma mensagem para alguns potenciais clientes, eles respondem. E eu fiquei, e assim, Sérgio, eu fiquei muito espantado porque eu não tinha noção da ferramenta, do potencial que ela tem. Então, conforme eu fui mandando, eu fiz 100 mensagens por dia, só que ele limita também, né? Todo mundo agora tá querendo cobrar parte deles. Então, você tem que pagar depois uma ferramenta, eu paguei o Inside Sales lá dentro. E aí você vai mandando
Que não é
mensagem.
barato,
Não. Então, aí ó, cresce em dobro, tudo de ouro, taxas a mais e as ferramentas de prospecção, além do e-mail marketing. Mas dentro dessa plataforma, eu fui mandando mensagens
para pessoas que você não conhecia.
que não conheciam, mas estavam dentro da minha rede até terceiro grau, né? Porque lá tem
Tá.
primeiro, segundo, terceiro grau e tudo mais. Então, elas poderiam já ter visto o meu perfil em algum momento da vida delas. E aí eu fui enviando essas mensagens, de 100 mensagens, cara, era um resultado assim absurdo, 30, 40 pessoas respondendo. Tinha não, igual na prospecção telefônica.
Claro, claro.
Vai ser exatamente a mesma coisa. Vai receber não, vai ter gente que vai te perguntar o que que você tá fazendo ali, por que que você tá mandando mensagem, como também aparece aquele umzinho ali na semana, depois de 5, 6 dias, que ele fala: "Ah, que legal. Entrei no seu site, eu vi esse projeto aqui. O que que você..." E você vai embora. E aí você vai prospectando. Aí essa é aí, eu acho que é aí que muitos se perdem. Porque quando eu entrei no Instagram, eu perdi clientes nas minhas mensagens. Então era aparecer um cliente, você já salva no CRM, coloca lá o nome de onde veio, quem é,
Você
por quê.
perdeu de organização, de.
De organização. Eu cometi o grave erro de misturar meus WhatsApp. Então, meus WhatsApps eram de corretor e o meu pessoal. Então, virou uma zona. Hoje eu já aprendi, né? Eu já separo tudo. Por quê? Porque a gente acaba perdendo clientes no meio disso tudo. Porque se não tem um CRM bom para colocar lá o cara, você acompanhar aquela pessoa, você vai perder ela conforme o tempo. E aí vem outro corretor e vende. Mas eu faço prospecção diariamente. Além do LinkedIn, né, desse formato aí que eu falei, também faço no Instagram. Instagram, eu chego lá, sigo, curto, comento alguém e vou indo, procuro lugares, vou nesses lugares, faço foto nesses lugares. Eu trabalho muito minha rede de networking, ao mesmo tempo que eu faço todas essas coisas de redes sociais. Também gosto, todo fim de semana eu tô na rua. Todo sábado eu tô em algum lugar falando com gente, conhecendo gente, fazendo foto com gente. Então, é uma máquina. Eu acho que assim, a vida do corretor autônomo, ele não para. Se parar, tá errado.
Agora, quando você trabalhava na construtora, imagino que tinham diferentes tipos de corretores, corretoras, mas talvez mais novos, mais velhos. Você teve algum aprendizado lá dentro que você traz até hoje de corretores, talvez da velha guarda, que fazem algo que você nunca imaginou que você tinha que fazer, ou no atendimento, ou na prospecção?
Olha, eu aprendi muito na construtora que eu tava. Eu vi que a resiliência é um dos pontos mais fortes para ser corretor. Tem uma corretora lá que... Ai, Latoya, maravilhosa. Beijo, Latoya. Não sei se você tá ouvindo. Nossa, ela me ensinou muitas coisas, assim. Um grande aprendizado mesmo que eu tive foi de sempre ser transparente com os clientes. Eu vi muito corretor que não tinha. E eu acho que nesse tempo até agora eu aprendi muitas coisas que eu não posso fazer do que o que eu posso fazer. Do que eu posso fazer, meus pais e minha mãe me ensinou muito bem, assim. Sempre ser transparente, verdadeiro, responsável, disciplinado. Disciplina é muito, muito dura. Mas ser transparente nos negócios, em o que você está fazendo. Olha, isso daqui custa tanto, tá esse preço, você vai pagar tal dia.
Não esconde nada.
Não esconder nada. Eu acho que esse é o ponto mais forte, porque quando o cliente sai com dúvida de um negócio que você está fazendo, ele não vai te indicar para ninguém. Ele não vai falar para os amigos sobre você e ele vai ficar com o pé atrás, e pode ter certeza. Eu vendo apartamentos na planta, então em 3 anos esse cara vai voltar para você. E ele vai falar: "Lembra lá naquele dia que você falou que o piso vinha entregue no
Não veio.
apartamento? Não veio. E agora, quem vai pagar esse piso?" Então, isso é muito importante. Transparência e ética. Ética é algo assim que faz parte do meu ser e nunca vou deixar de viver a ética, porque a gente perde muito quando a gente quer ganhar 5, 6 mil ali, porque vou enganar o cara aqui num negócio, mas esses 5, 6 mil vai te custar muito caro lá na frente.
E você viu isso na construtora? Gente enganando, corretor enganando cliente, coisas que você não faria?
Ah, não na construtora, fora do
Fora.
mercado, né? Fora do mercado, sim. Eu tive uma negociação que eu fiz que o cara tentou enganar, assim, na questão de números
Ah, o
do
cliente?
jogo, enganar o cliente e me enganar também.
Ah, um colega, um corretor que estava no negócio.
Que tava no meio do negócio de outra construtora, ele tentou meio que dar um truque aqui, olha aqui, esse 6, esse 4, esse 6, esse 4, e foi indo, e eu assim, olhando pra tabela, olhando pra cara da minha cliente, olhando pro corretor, aí chegou em casa, ela falou, olha, você viu o que ele tentou fazer com a gente? Eu falei, olha, sim, notei. E você, o que que você achou? O bom é que assim, os meus clientes, eles vêm muito comigo. E eu sempre tô muito do lado dos clientes. Então, se o cara tá tentando fazer um negócio mal feito comigo, se o cara tá tentando passar a perna no meu cliente, ah, meu amor, aí não vai dar muito certo, não. E eu sou sangue quente, baiano, né?
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Como você falou, nem todo mundo segue os mesmos princípios, né? Você comentou que viu algumas situações tal, e mas por outro lado você comentou da indicação de não só de clientes, mas de repente você atendeu alguma pessoa, algum amigo, algum potencial cliente não gerou o um negócio, mas ele acabou indicando você, gostou do seu atendimento e acabou indicando você para alguma pessoa. Tem muito essa indicação? Você tem bastante indicação?
Eu trabalho mais por indicação, na verdade. Os meus clientes, eles são os meus amigos. São gente que já me viu, já me conhece de algum lugar, me viu numa festa ou me viu num restaurante. Então, essas pessoas, elas sabem quem eu sou, elas sabem por que eu faço o que eu faço. Quando eu comecei, eu sempre tive isso muito na minha mente, assim, meus pais me ensinaram muito de sempre você ser você mesmo, por mais que no meio, quando a gente é gay, a gente sabe que chegar num plantão igual gente mais velha, gente sem preconceito, viu? Mas é complicado porque eu já chego assim, já começa que eu já chego com uma camisa estampada, bem colorida. Já tô quebrando um puta padrão aí, porque os caras tacam a camisa até aqui com gravata e tudo mais, então
Todo mundo olha.
já é um diferencial competitivo aí, vamos falar. Já olha torto, né?
Já olha torto.
Já olha torto. Gente, eu sou isso daqui. Então, as pessoas que fazem negócios comigo, elas gostam disso. Do jeito que eu sou. Doido mesmo. Estampado, colorido, fala pelos cotovelos. Mas elas vêm atrás de mim por isso. E as pessoas que trabalham comigo, que me indicam e tudo mais, são as pessoas que elas são amigas minhas. Então, sim, a indicação ela vem, mas é algo no longo prazo. Não é nada de médio, curto, né? É de longo prazo. Conforme você for fazendo um trabalho bom. É orgânico. Hoje no meu Instagram, hoje mesmo, tava vindo para cá, um amigo já me mandou uma mensagem. Ô, esse projeto aqui tal, é um estúdio lá na Vila Clementino. Então ele já. As pessoas começam a vir atrás de você. Mas porque você não tá fingindo? Eu não finjo, né? Eu moro num apartamento pequeno, conto tudo minha vida. Meu Instagram é todo escancarado. Então, quando você não finge ser que você é algo que você não é, você tá tentando mostrar que você é rico. Eu vejo muito corretor que adora mostrar que é rico, tem um carrão, mas aquele carrão lá foi pago.
Tem boleto, tem muito boleto.
Tá pago. Quando você é uma pessoa boa, você traz coisas boas para você. Se você é uma pessoa má, vai vir em troca. Agora, se você fizer um trabalho bom, se for legal com todo mundo, cumprimentar todo mundo, isso é muito importante, é levar a sua mensagem para o mundo, cara, você só tem a ganhar, é só aguardar. É só aguardar, não desespera, né? Eu vejo corretor que desespera. Sai quer entrar como autônomo e desespera, precisa vender, precisa vender, precisa vender. Não é assim que o negócio funciona. Ainda mais para comprar imóvel. Esse de 2,7 milhões mesmo não foi
Não foi um
um.
final de semana.
Não, senhor. O cliente está procurando há tempos. É um cara que sabe muito bem o negócio que ele está fazendo. Ai, no ato ele deu uma puta bolada. Mas por quê? Porque ele planejou. Então, a venda de um imóvel, até um imóvel menor de 300, 400 mil, que é um estúdio aqui em São Paulo hoje, ele tem um processo. O cara precisa planejar, precisa entender de taxa, precisa entender de financiamento, como que
Ninguém
funciona.
acorda e fala, vou comprar um imóvel hoje.
Ah, instalei. Ai, vontade de
Ficou
comprar um
bom,
imóvel.
serviu em mim, vou comprar. Não é que nem roupa.
Serviu, comprei, né?
Aí é um pouco diferente do varejo.
É bem diferente, é bem diferente, assim. Então, esse é um formato de trabalho, né?
E o que você vê de parecido entre o varejo e o mercado imobiliário? Coisas que você pode, buscar e similaridades?
Venda assistida. Essa é a maior similaridade, assim, quando eu trabalhei na Zara, né? Lá a gente não tinha metas, né, não tinha meta de venda, mas a venda era assistida. Então você acompanhava o cliente, você não estava buscando que ele comprasse aquela roupa, leva. Você não tinha essa pressão. Então você tinha apenas que levar um atendimento bom para ele. Ficou bom? Você gostou? Sacou? Combina com você? Faz sentido? Não? Vamos trocar? Qual é o outro? Qual é o outro
E quando
caminho?
não ficava bom, você falava para o cliente? Ou, não?
Ah, eu sou sincero.
Ou para cliente?
Eu não consigo. Eu nunca consegui,
Se está
assim.
muito apertado, você fala que não ficou
Eu
bom.
falo merda. Ó, não ficou bom. Quer ver? Quando eu falava assim, ó, a bunda ficou feia. Caiu sua bunda. A pessoa trocava a calça na hora. Mas eu nunca tive essa. Tipo, o cara tá procurando um imóvel também. Ah, eu quero no bairro tal, com tamanho tal. Eu não vou indicar um outro para ele que não esteja dentro do que ele quer. Então não faz sentido a gente fazer uma venda assim. Então, essa venda assistida de você entender primeiro o porquê do cliente estar fazendo aquela compra, acho que esse é um grande passo. Até quando eu estava na construtora, eu via que o meu chefe falava: ai, qual o tamanho que ele quer, qual o preço que ele quer, o que que ele quer, por que que ele vai se mudar, sabe? Qual é o primeiro passo? Porque a família vai crescer. A vó vai morar junto, precisa de um apartamento maior. Cara, a partir daí você vai se conectar com essa pessoa.
Qual é a motivação dele, né?
Qual
Por que
é?
ele está atrás desse móvel?
Por que que ele tá atrás desse imóvel? Então você vai entender, você vai poder ir entrando na vida dele, ele vai te dar mais abertura. Ah, meu filho vai crescer, ele quer um quarto só para ele. Que legal, ele faz escolinha, faz futebol. Aqui nesse bairro tem a escolinha de futebol. Você pode morar aqui, você tem um apartamento tal, que vai ter um quarto para ele também. Então você vai a partir do porquê e não do qual é o produto e qual é o preço. Eu acho isso meio triste até. É meio foda, porque o cara foca muito no preço e bate no preço. Ah, eu quero um apartamento de 700 mil. Tem um apartamento de 700 mil, mas você precisa de dois quartos. E aí? Você quer dois quartos? Maior, menor? Você tem que entender primeiro o porquê. E quando eu trabalhava no varejo, esse era uma eu nunca tive metas lá, eu tive metas de departamento, né, de vendas e tudo mais, mas os vendedores não tinham meta. Então a venda era totalmente diferente, era uma venda que você cuidava do cliente, entendia a necessidade. Qual vai ser o evento que você vai? Ah, eu vou num casamento, então você precisa de uma roupa mais bacana, vamos aqui nessa sessão. Ah, vai ser uma festa de verão lá na praia, beleza, precisa disso. Era mais ou menos essa a similaridade do varejo. Acho que é de todos os mercados,
Sim,
né?
sim.
Até financeiro. Eu vejo, meu namorado trabalha lá, ele sempre tem que entender: ah, você vai fazer um investimento? Por que que você quer fazer esse investimento? Ah, lá na frente eu quero casar. Então casar sai caro. Precisa prestar, cuidar, planejar tudo mais para você poder chegar onde você quer.
Agora, o mercado imobiliário é muito machista. Eu ouço muito das mulheres, né, a questão do machismo. Vem mudando um pouco, né? As mulheres vêm ganhando muito espaço. Agora, e a questão de ser gay assumido no mercado imobiliário? É difícil?
Olha, sim, é muito.
Não é normal, né?
Não é normal, assim. Eu tive até um episódio, assim, quando eu tava na construtora, que eu, no carnaval, eu ganhei uma. Eu faço muita parceria no meu Instagram. E aí eu ganhei de uma marca um acessório de orelha. E ele era um penas coloridas, ficou arco-íris, lindo, lindo. Até hoje eu uso. E aí eu entrei nos stories, eu vi lá as meninas do RH, elas estavam usando e tal, umas tiarinhas. Eu falei, vou com isso. Botei meu terninho. Cara, você não tem noção do problema que aquilo me deu. E eu, olha que eu fui de casa, eu peguei metrô esse dia, fui de metrô, fui andando. Ninguém me parou pra falar nada, nem me olhou torto. Fiz meus stories, marquei a marca. Hoje eu vou trabalhar com essa história. Cara, foi um barulho no Instagram. Cheguei na caralha da loja, da empresa. Você não vai acreditar. Eu sentei na minha mesa, pois saiu lá a mocinha do RH, falou: você não vai acreditar, o diretor é muito antiquado, você precisa tirar esse acessório agora. E eu, sinceramente, eu fiquei assim, sem reação, mas não por causa de homofobia. Porque, ah, gente, eu tenho 28 anos, eu não vou ficar, isso é uma fábio, meu c... Desculpa, coloca um edit aí. Eu não ia falar, gente, pelo amor de Deus, eu não vou tirar, mas beleza, eu tirei mais por questão de eu sou novato nesse mercado, tô começando do zero, mas eu fiquei com muito ódio, porque assim, cara, se fosse esperto, ele teria visto que eu tenho quase 20 mil seguidores, a marca tem 54 mil seguidores de São Paulo e são gays. Poxa, o público gay aqui de São Paulo é muito forte, é muito forte. E tem uma grana muito boa, porque eles são médicos, são empresários. Ah, eu tenho um casal de amigos que é dono de uma rede de clínica de estética em São Paulo. Clínica de estética hoje dá muito dinheiro. E eles seguiam a marca, me seguem. Então, se ele fosse esperto, ele falaria: legal isso daí que você tá usando, bora colocar logo da nossa empresa aí em cima. Mas ele não fez, eu fiquei mais triste por isso. Tipo, gente, se ele fosse inteligente, ele teria feito outro caminho ao invés de ser homofóbico. Aí eu falei: não, quem tá perdendo é ele, eu não tô perdendo nada. Tirei, engoli meu choro. Chega, mas assim, quando eu chego nos plantões, agora já não é tanto, porque eu acredito que agora eu já tenha conquistado um pouquinho de nome. Mas alguns corretores de plantões de construtoras que eu conheço já vêm falar comigo: ai, Manuel, tudo bom? Ah, é ótimo, aqui eu já vou fazer amizade porque é daqui que funciona. E por incrível que pareça, é mais mulher. Mais mulher que fala comigo do que homem. Os héteros eu ainda não entendo por que que eles têm isso, mas eles ainda têm um receio de falar comigo.
E a receptividade dos clientes? Muda alguma coisa?
Nem um pouco. A receptividade é bem melhor, eu acho.
Agora, esse público gay que é enorme, como você falou, tem grana, isso também ajuda.
Ou sim, com certeza. Um amigo meu veio me procurar. Ótimo que é você que vai me atender, porque eu tava falando com fulano. Não gostei, ainda bem que é você. Vai ser um estouro essa venda, vamos arrasar. Eu, gente, é isso. Pra mim é isso.
Aí dá
Mas
certo.
dá super certo. Mulher principalmente. Mulher adora, viado.
E chegar em São Paulo, né, vindo da Bahia, do Nordeste, gay assumido, teve muito preconceito também da questão de chegar em São Paulo, quando você veio há 10 anos atrás? Presenciou alguns preconceitos?
De região?
De região,
Com
de
certeza,
sexualidade?
isso no hoje já não é
Você não tem
tanto.
tanto sotaque, mas na época acho que você deveria ter mais.
Tinha. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a tirar um pouco, porque em algumas situações. Teve até momentos que perguntavam: nossa, mas você é do Nordeste, mas você é tão branquinho. Eu falava: mas por quê? Qual é o fundo dessa frase? Na Bahia o quê, né? Só tem negro? Não é muito bem por aí esse caminho. Mas sim, com certeza, o tio Di, essas coisas, eu tirei tudo. Porque, por mais que a gente. E também vai perdendo com o tempo, né? Eu
Sim.
convivo com paulistas, convivo com gente carioca, meus amigos são vastos, né? São variados. Mas preconceito, sim, tanto quanto gay, quanto nordestino. Gay, nordestino, aí é o combo, né? Olha só, vamos excluir essa pessoa. Mas não. Eu nunca fui assim, de. Ai, que droga, sabe? O mundo é muito cruel, mas eu sempre fui muito centrado.
Seria mais fácil você se lamentar, mas você foi pelo caminho mais difícil.
Sempre escolhi o mais difícil. Sempre fui essa pessoa: ah, esse caminho aqui é fácil, então eu vou por esse, que é mais difícil. Eu sempre fui pelo caminho mais complicado mesmo, mas eu nunca. Eu sempre fui de enfrentar, eu sempre falo, eu sou muito questionador. Então, quando uma pessoa vinha com uma pergunta assim para mim de fundo homofóbico ou preconceituoso, eu sempre perguntei o porquê daquela pergunta. Então, isso é ótimo, inclusive, porque você tira a pessoa de campo e ela, opa, fiz merda. Por quê, né? Você sempre pergunta os porquês. Ah, você é nordestino, mas você é tão branquinho, por quê? Não entendi. Responde para mim. E aí ela ficava torta assim, né? Ah, você é gay, né? Você fala muito assim, fino, né? Mas por quê? Eu tinha que falar grosso? Não entendi. E aí a pessoa ficava quieta. Então eu sempre combati. Essa foi a minha forma de combater do meu jeito, né? Eu gosto de perguntar para as pessoas o porquê das coisas, mas eu nunca me deixei abalar. Eu acho que meus pais me criaram para ser uma pessoa muito forte, assim, de criação. Eu sou muito independente, eu sou muito duro também comigo mesmo, e eu não deixo as pessoas virem assim em cima de mim, não.
Agora, voltando no mercado imobiliário, você comentou de prospecção, você comentou de atendimento. Onde você acha que você agrega mais valor para o cliente? Na parte de prospecção, no atendimento, negociação, que talvez é um lado falho do mercado imobiliário, como você já tinha visto antes de você ser do mercado imobiliário, no pós-venda. O que você imagina?
Eu agrego mais na jornada.
Na jornada inteira.
Na jornada inteira, assim, porque eu gosto de atender o cara desde o início, até se ele me disser, não vou comprar com você, eu não vou comprar esse imóvel. Não comprar comigo é meio difícil, porque eu sempre faço o caminho. Tipo, eu tava trabalhando uma cliente desde o início do ano. Aí agora ela falou, olha, meus pais não. Que eu tô vendo pros pais dela. Meus pais não vão querer mais comprar agora, só vão comprar em maio do ano que vem. Pois eu vou acompanhar ela até maio do ano que vem. Maio do ano que vem eu falo: Oi, tudo bom? Chegou a hora, vamos comprar. Pois eu faço, eu sou esse tipo de corretor. Eu faço um bom trabalho, assim, de caminhar. Mas eu vou com o cliente desde o início e eu faço esse estilo de venda. Eu não faço esse de, ah, não vai comprar agora, já te excluo do meu CRM e vou pro próximo. Não, eu pego aquele cara, entendo por que que o Sérgio quer comprar um imóvel, o Sérgio vai voltar com, sei lá, a esposa vai vir de outro país, vai vir morar aqui, então eu trabalho a esposa, quem é a esposa, por quê, qual o tamanho que seria ideal, os bairros, já vou mostrando os bairros. Isso é um longo prazo, então primeiro. E até aí eu construo meus conteúdos também, como rede social. Então nas minhas jornadas de cliente. Um cliente me dá um. Essa semana eu tive um insight sobre garantias de imóvel. E aí o cara perguntou: ah, quanto tempo eu tenho de garantia nas coisas? E quando é um apartamento na planta, tem garantias variadas, né? A louça sanitária vale uma coisa, o piso vale outra. E já é uma ideia de conteúdo, né? Já vou, faço meu conteúdo. Enquanto isso, ele vai, mando para ele, assiste, vou indo, vou indo, vou indo. Até a negociação finalizou do pós-venda em diante, meu nego. Aí eu pego. É, aniversário de casamento, mando orquídea na casa, mandei uma orquídea linda, branca na casa, com um vinho maravilhoso, branco também. Aniversário de casamento, aniversário de nascimento, eu mando presente em casa.
Você tem salvo essas datas e.
Tudo salvo, tudo salvo, tudo muito controlado. Só uma pessoa muito controlada, muito controlada. Google Agenda, tudo. Horário de malhar, horário de academia, horário de tudo eu tenho controlado. E os clientes também. Então é data de todas as coisas, data da venda, eu guardo a data da venda, porque no ano que vem eu vou falar, olha, um ano de venda, que legal, como que tá o imóvel? Tá legal, você tá gostando? Se quiser mudar, tô por aqui, porque aí eu vendo aquele e vendo outro.
Porque tem muito corretor que trabalha em lançamento, não sei se você sabe, mas ele terminou aquele lançamento que ele está trabalhando especificamente, ele muda o chip.
Esquece, né?
Ele
Esquece do
prometeu tanta
lançamento.
coisa para o corretor, para o cliente, que ele tem que mudar o celular dele.
Ai, que merda. Por isso que eu inventei, eu quis empreender. É esse exato motivo de eu falar, não, gente, não pode, tem que pegar o cara, tem que pegar um cliente e trabalhar, indiferente assim do ticket do cliente. Não pode pensar em só os grandões, né? Eu vejo muita gente aqui que é focada em trabalhar no Itaim, Moema, e lá os apartamentos de 28 mil metros quadrados. Gente, não é só ali, não. Vamos devagar. É os pequenos que te fazem a renda mensal e os grandes te fazem os bônus. Igual quando a gente é CLT, A gente tem aquele fixozinho ali mensal, mas quando a gente já tá num cargo mais elevado, você tem um bônus semestral se você fizer uma puta de uma venda, se você fizer um bom trabalho. É a mesma coisa. Você vende um apartamento de 300, 400 mil, você ganha 8, 12, 15 mil. E esse dinheiro, ele entrando mensalmente, já é uma ótima renda anual. E eu vejo isso muito, os caras esquecem de focar no, nos menores e querem sempre vender os grandalhões. Mas os pequenos fazem uma boa renda. Os grandalhões te pagam o seu carro, que às vezes você quer vender os pequenininhos, você já quer ter carro. Eu não tenho carro até agora, eu também não pretendo ter. Mas é importante ter esse feeling assim de trabalho.
Agora, você comentou de redes sociais, né? Do LinkedIn, do Instagram. Quais outras redes você utiliza?
Agora eu tô tentando manter rotina do YouTube. Eu não sou forte lá, não é meu lugar. Nunca trabalhei, só vendi para outros, outras empresas. Agora eu tô querendo começar forte lá. Eu já tô fazendo um programa lá, o Corretor do Futuro. Muito legal,
Muito
inclusive.
legal.
Fica aí pra vocês ouvirem, é muito legal. Eu bolei tudo, ficou muito bom. Tô fazendo lá e tô fazendo. Comecei alguns vídeos. Os vídeos de apartamento começou a já dar 30, 40 visualizações que eu não tinha. No ano passado eu fiz uns programas lá do Open House Cast, fiz ao vivo e tudo mais, mas não curti muito não, tá muito trampo, eu sou uma pessoa só.
Que era o Open House Casting? Era.
Ele ainda é, hoje ele é só programa de podcast, eu queria voltar com ele ao vivo, mas agora ele tá só no podcast porque eu não dou conta. Mas lá eu tava entrevistando algumas pessoas, então eu fiz até a Sheila Cristina, aquela da arquitetura, sabe? Nossa, ela é muito maravilhosa. E foi um programa assim que me rendeu muita visualização no Instagram, no YouTube. Eu falei, gente, preciso trabalhar no YouTube. Só que lá não é assim. Você entrar, colocar um vídeo lá e achar que é isso. Você tem que ter constância também.
Sim,
Como eu
sim.
tenho constância no Instagram, eu posto todos os dias, Sérgio. Todos os dias eu tô no Instagram. E no LinkedIn eu já trabalho lá duas, três vezes por semana. No Facebook eu não entro lá, pra mim lá é tóxico. Então é até, né, teve aquele bafafá lá do Mark que foi exposto, né? Eu não gosto muito do Facebook, eu acho que ele vai morrer inclusive daqui pra frente. Mas eu uso muito LinkedIn, Instagram e YouTube agora
E
e WhatsApp.
que você acha do metaverso?
Sensacional, sensacional. Pra mim é isso. Eu já sou super adepto, né? Nossa, só de pensar eu já me arrepio todo. Ontem mesmo eu tava vendo uma série nova que entrou na Amazon. E aí eles fazem uma reunião com os óculos, assim. Gente, essa ideia! É isso! Isso é o futuro, cara. Pra mim o metaverso é o caminho, assim, que a gente vai até vender imóvel lá. Teve um cara que já tá num jogo, né? Que ele tá vendendo espaços na Lua. No metaverso, então você vai vender terreno lá dentro. Olha isso, coisa
Agora,
louca.
se não existissem redes sociais, como é que seria o Emanuel? Como é que você faria o seu trabalho sem redes sociais? Você se imagina?
É sim, com certeza. Eu adoro esse assunto porque lá na faculdade eu levei isso numa aula. Eu falei, gente, vamos lá. Tira o mundo das redes sociais, tira o celular, tira tudo isso daqui que tá acontecendo, né? Vamos lá. Como que vocês iam prospectar clientes? Como que vocês iam fazer para ter clientes? Como que eram os caras antes? Sem telefone, sem essas coisas. Eles iam bater perna. Então, essa coisa que a gente faz hoje, prospectar no LinkedIn, antes os caras iam lá na empresa, oi, tudo bom? Posso fazer uma reunião com tantas pessoas? Como que eu faço? Tem que pagar o quê? E você fazia uma reunião lá dentro. Se você fosse prospectar na rua, você tinha que ir de porta em porta. É a mesma coisa no LinkedIn. Mandar mensagem de um por um é a mesma. Hoje é mais fácil, não precisa bater perna, não precisa gastar gasolina nem nada. Você vai ali segmentando, buscando e manda mensagem. Então hoje, se eu não tivesse redes sociais, eu seria esse. Eu seria a pessoa que está na rua o dia inteiro, das 7 da manhã até agora às 19 que eu estudo à noite. Mas até às 19 eu estaria na rua falando com gente, parando num restaurante na hora de almoçar, indo falar com o dono, saber quem é o dono, deixar um cartão meu com ele, se ele procurar um imóvel para ele falar comigo e falar com as mesas também. Eu ia ser esse, né? Até onde eu sou, na verdade, cara, eu tô nas festas falando com fulano. E aí, oi, tudo bom? Ah, eu sou. Segue aqui meu Instagram, segue aqui. Eu sou esse daí.
Você comentou que o seu início no mercado imobiliário já veio a pandemia, e agora a gente está num momento, graças a Deus, um pouco mais brando da pandemia. Mas o que que a pandemia trouxe de lições aí para você, que ficam, que vai ficar para depois?
Nossa, pesada. A primeira lição que eu aprendi assim é que a gente tem que ser totalmente independente. A gente tem que saber trabalhar sozinho e tem que saber cuidar da nossa vida sozinho. Se a gente for dependente de alguma coisa, algum fator externo, até de redes sociais, viu? Porque no dia que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp caíram no mesmo tempo, a gente ficou quase um dia sem. Gente, e aí? Se você tem um negócio só baseado em redes sociais e acontece algum problemão aí, você fica sem por 4, 5 dias, vai perder muito dinheiro. Então você não pode ser dependente de fatores externos para o teu negócio. Você tem que ter várias outras vertentes. Essa foi uma lição assim que eu aprendi na raça. A outra lição é saber em quem confiar. Porque antes da pandemia, o Emanuel Paier aqui tinha vários amigos, vários amigos. E durante a pandemia eu vi que, alguns não me perguntaram se eu tava bem, alguns não me mandaram mensagem. Depois até que começou a flexibilizar e tomar vacina e tudo mais, eu vi que, ai, não queriam me ver. Então essa foi uma outra lição que eu aprendi, é pessoas. Saber quem são as pessoas valiosas que você tem por perto, quem são as pessoas que realmente querem ver você bem, que querem ver teu sucesso e quem não quer e quem quer só estar tá acompanhando você para subir em cima, ganhar em cima de você. Então, essas são as duas lições, independência e quem são as pessoas que você tem por perto.
E você comentou de seriados. Você acompanha aqueles seriados americanos de mercado imobiliário, de corretores? Tem algo?
Os que tem no Netflix, quase todos eu
Todos?
assisti já. Tem um que eu amo, que é Imóveis de Luxo. Tanana, tanana. Vou lembrar o nome que eu te mando. Eu adoro esses programas porque eles mostram que o mercado lá fora tem um potencial muito grande para trazer para cá. Eu adoro acompanhar o Ryan Serhant. Ele faz um trabalho espetacular. Espetacular, o cara é um visionário. Essa ideia do marketplace mundial dele é maravilhosa. E gosto muito de acompanhar uma série também que é meio fancy, assim, meio das mulheres zonas lá, que elas vendem casa só no. É Selling Sunset, que elas vendem só casas na Califórnia. E eu adoro ver os programas deles porque eu fico vendo, gente, quando que isso vai chegar aqui? Quando que o mercado daqui não vai ser esse estapeamento por comissão e as pessoas vão trabalhar unidas, né? Fazer um trabalho em parcerias. E eu adoro esses programas, adoro todos eles.
Bom, Emanuel, quero te agradecer. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que nos ouve. Nossa audiência é muito grande, não só no Brasil quanto fora, países de língua portuguesa, sobretudo Portugal. Para a gente concluir por aqui.
A mensagem que eu deixo é assim: se você é corretor, primeira coisa que você tem que entender é quem são as pessoas. Pessoas fazem negócios com pessoas, elas não vão fazer negócios com empresas, elas não estão muito aí para o teu produto, elas querem saber como você pode solucionar e melhorar a vida delas. Essa é a mensagem que eu aprendi assim na raça, na luta. Mas é uma das minhas premissas maiores de trabalho. Sempre focar nas pessoas e não focar no dinheiro, focar no negócio,
Nas pessoas.
foca no que vai fazer ela bem, o que vai trazer benefícios para a vida dela, melhorar o estresse, salvar a vida dela do caos de São Paulo, de onde for, do trabalho. Mas foca em melhorar a vida das pessoas que você vai ter sucesso em qualquer profissão, não só como corretor.
Excelente, Manuel. Obrigado novamente. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima.